Plano de Ação para a Transição Digital, apresentado pelo Governo, prevê, entre várias medidas para a suposta transição, a criação de uma tarifa social de acesso a serviços de internet, que permitirá a utilização mais generalizada, de forma a promover a inclusão e literacia digital nas camadas mais desfavorecidas da população. Mas é importante ter em conta outras variáveis, uma vez que o acesso à internet não é tão universal como outros serviços essenciais. O serviço de internet é muito assimétrico em termos de cobertura e da respectiva velocidade. Os verdes consideram que, mais uma vez, pode estar a construir-se a casa pelo telhado. Não é possível deixar ninguém para trás, para isso o acesso à internet pode ser economicamente acessível, mas é necessária uma cobertura a nível nacional da rede, eliminando a discriminação geográfica que se tem verificado. No final do ano letivo anterior, muitas foram as dificuldades sentidas por professores e alunos devido à falta de acesso à internet. Relembro a professora que trabalhava dentro do carro, no local onde se conseguia ter acesso à rede, ou os alunos em Penalva de Castelo que assistiam às aulas online no alpendre da Junta de Freguesia devido à fraca cobertura da internet. A situação a que chegamos da falta de cobertura de muitas áreas do país, no que diz respeito quer à rede banda larga ou à cobertura de fibra, não é alheia à privatização da própria PT, empresa que deveria estar sob o controlo do Estado. Pois, como sabemos, as operadoras estão mais preocupadas com os seus lucros do que propriamente com a dificuldade sentida pelo cidadão. Os Verdes consideram necessário não só a criação de uma tarifa social para os serviços de internet, nos mesmos moldes da tarifa social de gás e da eletricidade, mas que se assegure que os contratos onde se aplica a tarifa social não sejam objeto de fidelização, a garantia de padrões mínimos de qualidade da prestação de serviços e que seja assegurado de forma equitativa o uso das tecnologias de telecomunicação e o usufruto dos serviços pelo território nacional. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Entre dezembro de 2009 e dezembro de 2019, os preços no consumidor neste domínio do acesso às telecomunicações tiveram, em termos médios, entre os países da União Europeia, uma redução de 9,9%. No mesmo período, em Portugal, tivemos um aumento de 7,6%, o segundo maior aumento da União Europeia. Atualmente, Portugal está na 22ª posição entre os 23 países europeus indicados pela Anacom em termos de penetração da banda larga móvel. Apresentamos uma cobertura inferior à média dos países da União Europeia e uma disponibilidade do serviço de apenas 83%. E está entre os 3 países europeus com menor débito médio de download, estando no conjunto dos países onde a velocidade experimentada é das mais baixas. O ano passado, a Altice Portugal viu os lucros em 832 milhões de euros. A NOS fechou o exercício de 2019 com um resultado líquido de 143,5 milhões de euros. A Vodafone Portugal não anunciou esses resultados líquidos, apenas indicou que tinha remunerado a casa-mãe, a multinacional Vodafone, em 75,2 milhões de euros. Aqui está, perdão, na Vodafone casa-mãe, a nível global, essa sim apresentou uma faturação de 45 mil milhões de euros com lucros de 14,9 mil milhões. Aqui está, senhores deputados, o resultado do mercado liberalizado a funcionar depois das privatizações que o PS, o PSD e o CDS tão entusiasticamente realizaram e da liberalização do setor. Quando nós temos este escândalo dos preços do acesso às telecomunicações e dos lucros das multinacionais que tomaram conta deste setor, nós constatamos que é fraca resposta a de um país indicar que vai haver uma tarifa social para subsidiar o pagamento dos mais pobres no acesso às telecomunicações. Senhores deputados, este escândalo nacional nos preços do acesso à internet e às telecomunicações não é um problema dos mais pobres. É um problema da economia nacional. É um problema das micro, pequenas e médias empresas e dos setores produtivos. É um problema de todo o país. E não pode ter como resposta, como única resposta que o PS, que o governo PS, mas também com o acordo do PSD e dos outros partidos, como vimos, em relação a esta matéria, subsidiar apenas aqueles que mais dificuldades têm. Porque é uma dificuldade concreta, transversal para a economia nacional e para os setores produtivos, termos esta situação de uma economia que está refém das multinacionais que se apoderaram, de facto, dos setores não transacionáveis da economia, e esse é um problema estrutural da economia nacional. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que será necessário, o que será incontornável, é uma política económica que coloque na primeira linha do debate a efetiva capacidade de termos um setor ao serviço do povo e do país, que tenha preços concentâneos, tarifários e serviços concentâneos com as necessidades da população e da economia. Não mandem as pessoas para casa em teletrabalho e depois digam que os mais pobres vão ter um desconto. Não façam da economia real saco de pancada das multinacionais para depois dizerem que vai haver uma tarifa social. É mesmo preciso colocar no centro do debate o controle público do setor de uma forma efetiva e de uma forma estável em relação à nossa economia, que seja de facto um fator de desenvolvimento e um fator estratégico de modernização da economia e não aquilo que tem vindo a acontecer.
Obrigado, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, com a penalização profunda destes setores e das populações até agora verificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o tema que o PS traz a debate hoje é, sem sombra de dúvida, relevante e um dos debates mais importantes da nossa década, com certeza. A digitalização da economia, da sociedade, não sendo algo propriamente novo, nos últimos anos tem ganho uma velocidade maior e, obviamente, que desde a pandemia que o acesso à internet ou a serviços de internet e de telecomunicações se revelou ser mais um fator de potencial desigualdade e, por isso, é preciso responder. Sabemos que o debate sobre acesso a determinados serviços como a energia, o gás ou a água já são antigos e, mesmo assim, ainda há tanta gente sem ter acesso ou com dificuldades em aceder a este tipo de serviços, e isto teve que ver com formas de olhar para a economia nacional, nomeadamente com a privatização de algumas empresas estratégicas que lidavam e que forneciam este tipo de serviços essenciais ao dia-a-dia de cada um de nós. E, portanto, com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, o debate em torno da internet, de serviços de telecomunicações, também se configura um pouco da mesma forma, com a pergunta que tem que se fazer e a resposta que depois teremos que dar é se estamos perante um bem essencial ou não, ou se estamos perante um bem universal. Sabemos que atualmente não estamos perante um bem universal, porque sabemos também, e temos discutido amplamente, especialmente no último ano, as dificuldades de cobertura de rede que existem no nosso país. Porquê? Porque ela está dependente de interesses privados e não de interesses públicos, por erros que foram cometidos no passado no que toca à privatização deste tipo de infraestruturas. E, portanto, sabemos também que são este tipo de discussões que determinam o que é que são fatores de desigualdade na nossa sociedade ou não. E, por isso mesmo, o exemplo da tarifa social de energia que o Partido Socialista foi buscar, proposta pelo Bloco de Esquerda, para este projeto de resolução que temos aqui hoje em cima da mesa, é bem exemplificativo de como mecanismos deste género são mecanismos que ajudam no combate à pobreza. Mas, apesar de ajudarem no combate à pobreza, não são aquilo que será mais relevante nesta matéria. E há três notas sobre aquilo que deve acompanhar também o debate sobre uma possível tarifa social da internet, das telecomunicações, mas, ao mesmo tempo, temos que aprofundar o debate relativamente aos preços, que já foi aqui referido, mas que também em sede Comissão de Economia temos debatido muito, e os dados são absolutamente significativos no caso de Portugal sobre o que se está a passar com os preços. Temos que perceber se no momento em que, para estudar, para trabalhar ou pura e simplesmente para contactar com a nossa família, estamos tão dependentes deste tipo de serviços, porque é que não mudamos o chip exatamente da forma como olhamos para este bem, para que ele possa efetivamente ser universal, e isso tem a ver com a necessidade de cobertura que tem que sair dos interesses de um monopólio de três grandes operadores que decidem sozinhos, basicamente, aquilo que querem, como é que a cobertura é feita a nível do território nacional, das ilhas também já agora, e, portanto, estamos completamente dependentes de interesses privados, porque há alguns anos atrás nos demitimos, enquanto país, de manter no público estes interesses. E, portanto, Sr. Deputado, quanto à proposta concreta em cima da mesa, ela é bastante ampla, é bastante genérica, ela, aliás, não faz mais do que dar seguimento a algo que já foi aprovado numa resolução do Conselho de Ministros. Do nosso ponto de vista, obviamente, que é importante que possamos fazer um caminho para uma tarifa social da internet ou das telecomunicações, mas também dizemos que é preciso ir mais longe nesta matéria, é preciso discutir efetivamente preços e regulação de preços, as questões da fidelização, a regulação do próprio mercado e o essencial é a detenção das infraestruturas necessárias para a cobertura de rede, que hoje em dia, no nosso país, ainda fica muito aquém de um país que se diz civilizado e quer fazer uma transição digital. Não a pode fazer se continuarmos com as infraestruturas que temos atualmente, porque elas estão dependentes dos interesses privados. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dizer ao Partido Socialista que o CDS acompanha esta mesma recomendação, que tem como objetivo recomendar ao Governo para criar uma tarifa social de acesso aos serviços de internet, serviços de banda larga, e que vai ao encontro daquilo que também são orientações europeias, diretivas europeias, e, portanto, o CDS acompanha também esta mesma iniciativa. O século XXI é um século digital, e, portanto, aqueles países que estiverem naquilo que é a dianteira da transição digital, como é evidente, estarão melhor preparados para os desafios que vão encontrar. E aí, quer o Estado, quer as empresas, quer o cidadão, tem que fazer esta mesma transição, e isso só se consegue fazer com a massificação do acesso à internet. E, portanto, uma tarifa reduzida, uma tarifa que tenha em conta corrigir aquilo que são assimetrias ao nível dos rendimentos da população, ou seja, que permita o acesso precisamente a esta internet, é algo que é positivo e deve haver um esforço também da parte do Estado e de toda a sociedade naquilo que é a promoção da inclusão e da literacia digital. E a pergunta que se coloca e que não se ouviu ainda neste mesmo debate é: quem paga isto? Quem vai pagar? É uma necessidade da sociedade, é uma necessidade do país, mas tem que haver aqui um esforço de financiamento público precisamente nesta mesma tarifa. E só com esse esforço de financiamento, com esse mesmo sinal do Estado, é que seguramente iremos acelerar todo este processo e podemos chegar a mais pessoas. O CDS, nesta área e neste domínio, apresentou um projeto de resolução ao nível do 5G e que basicamente veio dizer o seguinte: que esteja definido que o Estado crie incentivos, que no processo de leilão do 5G as empresas, os operadores, possam ter benefícios se começarem os seus investimentos em termos de infraestrutura precisamente no interior do país. Precisamente naquelas zonas onde existe menos acesso àquilo que é a rede e menos acesso às comunicações. E, portanto, isso seria um bom sinal para o país, precisamente num debate que temos tantas e tantas vezes, que é como valorizamos o interior, como conseguimos desenvolver o próprio interior. É nestas medidas, que parecem pequenas, mas que são muito grandes, para posicionar o interior do país ao mesmo nível daquilo que são os grandes centros urbanos e a zona litoral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Discutimos hoje uma proposta que vem do Partido Socialista para um serviço que tinha sido prometido há vários anos, para não dizer há várias décadas. Temos 20% dos agregados familiares, 20% sem acesso à internet. Temos 5% dos nossos alunos sem acesso à internet. Temos famílias que pagam, em média, 700,